Neste Bitoque vamos falar com o Rafael Martinho, um empreendedor sem curso superior. Vamos discutir o que é que se passa com as empresas em Portugal, o que se passa com os nossos gestores e com as nossas empresas e como é que nós podemos melhorar o nosso tecido empresarial. Fica com o melhor.
Mas eu acho que nós devíamos, voltando ao empreendedorismo, nós deveríamos ensinar aos empreendedores contabilidade com legos, porque algum não sabe o que é o, muitos não sabem o que é uma demonstração de resultados, ou não sabe ler um balancete, ou não sabe que impostos é que tem que pagar, para que é que servem cada imposto, e portanto há falta de formação e de informação no empreendedorismo também. Muito poucos sabem. Ou então aqueles que sabem e estão orientados para isso, falta-lhes outro tipo de competências, e portanto. É isso, mas parte tudo de uma base.
Só aprendes essas coisas depois no mundo real.
Sim,
né?
Atrasa-te lá a pagar o IVA, depois no
vais logo aprender.
Vais logo aprender. Aprendes logo 30% a mais do que devias ter aprendido mais cedo. É. Pá, é isso.
Qual é o problema com os orçamentos, meu? Porquê que nós não conseguimos receber orçamentos?
O problema dos orçamentos é que o orçamento pode-se perder. Ou melhor, perder o trabalho depois de apresentar o orçamento. Dito de outra forma, as pessoas têm muita dificuldade em ter um método ou um sistema para avaliar o seu trabalho, certo. O seu valor. Então as empresas, muitas vezes, há muitas empresas que de facto não sabem avaliar o seu valor.
É verdade.
E como eles não sabem como avaliar o trabalho, eles avaliam o seu trabalho em comparação com os outros.
Sim.
Se aquele cobra X, eu tenho que cobrar X menos Y.
Mas é que isso nem sequer é avaliar o trabalho, isso é comparar o trabalho, porque ninguém avalia. Avaliar partes de uma premissa que tens de estabelecer objetivos e KPIs ou indicadores de performance para perceber se estás acima ou se estás em linha com os teus objetivos. Mas quem é que faz isso em Portugal?
Não, acho que é mais no sentido de queres construir uma parede, chamas três gajos para dar um orçamento, não é? E a partir deles pensam, ok, ele vai ter três orçamentos, vai escolher o mais barato. Portanto, se eu não apresentar o orçamento e simplesmente o convencer que eu sou a pessoa certa para fazer a obra,
sim,
não estou a possivelmente perder o cliente. É isso que estás a dizer?
Pode ser.
É pá, pois. Nesse ponto de vista, trabalha, funciona tão mal que tu muitas das vezes, quando tens resposta, 90% optas pela primeira resposta, que nem sempre é a melhor, mas o gajo que deu resposta.
Isso é verdade.
Estás a ver? É isto, e isto acontece com inúmeros trabalhos. Quer dizer, quando não existe muita oferta e quando não existe, tu acabas por decidir ali nos dois, três primeiros, não estás a fazer um procurement extensíssimo e as empresas não têm essa noção que se tu fores mais rápido a responder muito provavelmente ganharás o serviço porque os outros não respondem sequer.
Esse é um bom ponto e é uma boa dica para as pessoas que fazem esse tipo de serviço e que têm empresas nessas áreas.
Seja gestão de redes, seja design, seja o que é que for.
Eu já tive uma cena com um fornecedor, eu já contei isto, que tinha um problema com ratos, precisava resolver o problema. E mandei um pedido de orçamento para 5, 6. Ninguém me respondeu.
Yeah.
Houve um que me ligou. E teve durante 30 minutos comigo ao telefone a convencer-me porque que ele não devia ir lá fazer o trabalho e a explicar-me como é que eu fazia sozinho. Qual era a loja que eu tinha que ir. Quanto tempo é que eu tinha que esperar, claro, meter este produto, comprar aquelas caixas. Óbvio. Mas onde é que isso há no Montijo? Ele, ah pá, vai naquela loja e naquela loja. Ok, depois esperas este tempo, depois fazes isto, depois verificas isto, depois fazes isto. E eu fui-lhe fazendo perguntas, tivemos meia hora ao telefone, ele teve-me a explicar e depois ele lhe dizia nos primeiros minutos, mas eu não quero fazer, eu prefiro mesmo que vais lá. Ah, mas é longe e tal, eu pago a deslocação.
Mas não, eu não quero.
Não
é
queria.
Aquele shut up, take my money, né? Não é? Pá, cala-te, aceita o meu dinheiro, vai lá fazer o serviço.
Nós tivemos o mesmo problema com o ar-condicionado.
Pois.
O gajo que nos instalou o ar-condicionado, nós tivemos um problema, então pedimos uma reunião para tentar acertar o modelo de funcionamento, para ter assistência,
sim,
não é?
Sim.
Sempre que houvesse um problema, para a gente ligar. Então ele veio cá e esteve-nos a convencer porque é que ele não devia prestar esse serviço, porque ficava muito longe. E que não lhe dava jeito para a gente encontrar outro que prestasse o serviço.
Mas isso é um problema muito grave na sociedade. Como é que isso se muda? Tens ideias?
Opa, não sei. Está a falar agora em off por causa do Japão, já não sei porquê. Ah, já sei por causa agora destas mudanças climáticas. E depois começámos a falar da cultura do Japão, até no próprio caso de às vezes nem tocarem em coisas materiais públicos sem luvas, porque é a estima pelo respeito pela propriedade da lei alheia. E portanto, isso é uma coisa que é quase ancestral ou milenar, essa cultura. Bem como cá, nós vivemos há décadas e décadas nesta questão do é com fatura ou sem fatura, não é? Mas faço eu ou faço por fora, do que fazer por fora, quer dizer.
Não será por causa dos impostos? Há muita gente que dá essa desculpa que é, pá, os impostos são muito altos. E sai mais barato fazer por fora.
Não fazer orçamentos?
É certo.
Ninguém paga imposto de fazer orçamentos.
Não, mas fazer por fora, pronto.
Ah, yeah.
Organizar sim. O trabalho? Dizer, olha, vou lá na quinta-feira e depois aparecer na sexta-feira, três semanas depois?
Ou não aparecer?
Não é?
É isto, porque nós temos orgulho em ser o país do desenrasco, não é? Ah, o Tuga desenrasca. E desenrasca é um verbo que nos deixa orgulhoso. O que é o desenrasco? É a falta de planeamento. Se não há planeamento, tu tens um negócio e depois vives do desenrascanço. É, mas repara, aquilo que tu dizes tem o seu fundamento, obviamente, de razão. Nós temos um Estado altamente castrador, opressor de tudo o que é, de tudo o que é a economia. E as economias que não são aquelas que estão...
Mas acho que também pode ser uma consequência, sabe? Isso era uma das coisas que estávamos a falar nos episódios atrás, que é, se não é uma consequência o nosso Estado ser assim, de nós sermos assim. Ou seja, como nós somos o desenrasca, sim. Não é?
É.
Pá, os tugas arranjam sempre forma de desenrascar. Então o Estado também tem que encontrar uma forma de desenrascar de como é que vai cobrar. E nós andamos aqui a desenrascarmos uns aos outros e acabamos todos enrascados.
É isso. Eu estava a falar com um amigo meu, a semana passada, que uma figura proeminente na área da banca, mas internacional. E ele estava-me a dizer assim, estávamos a falar sobre macroeconomia, eu estava-lhe a perguntar o que é que ele achava, como é que isto ia estar agora nos próximos tempos. Que ele estava a dizer que Portugal não planeia. E estávamos a falar na China depois. A China não tem problemas nenhums em planear a 20, a 30, a 40 anos, a 50 anos, e nós estamos a planear a 5 semanas, nesta coisa do Papa, agora é que vamos. E isto é cultural, nós não planeamos. E o planeamento leva ao desenrasco. E ao desenrasco depois leva a tu teres que arranjar uma empresa, a teres que ficar com a única empresa que te envia o orçamento, ou com uma empresa que nem envia o orçamento e só faz por fora. E é isto, vem tudo disso. Vem tudo de uma política. E é consequência, é causa e é consequência, que era aquilo que estavas a dizer.
Pois. Eu só acho que para as pessoas que nos estão a ouvir, que têm este tipo de PMEs e empresas que prestam serviços, etc. Epá, ponham isto na cabeça, na vossa e na vossa equipa. Sejam rápidos a mandar orçamentos.
Sim,
rápidos a faturar. Cumprem o que prometem.
Isso.
Epá, e o negócio vai crescer só por isso.
Isso mesmo. Isso.
Não é? À pala dos outros fazerem a geneira, tens uma oportunidade brutal para fazer crescer o teu negócio.
A rapidez na resposta é crucial.
Olha, tu falas que desde pequenino, na casa da tua avó, enquanto criança, ias negociando serviços domésticos em troca de um valor monetário. Até vou ler. Tinhas de ser tu próprio a gerir. Na escola vendias os teus cromos e desenhos, gerias as compras de lista da tua avó para teres um budget, e ainda fazias cócegas nos pés ao teu avô. Isto é boa. Tu achas que esta questão de ser empreendedor tem que partir deste ponto? Ou seja, tens alguns gurus do empreendedorismo, por exemplo, o Gary... Fala que roubava flores no quintal e depois ia bater à porta e vendia as flores aos donos. O Gary Vaynerchuk.
Yeah.
Achas que para ser empreendedor é preciso isto vir desde a infância? Ou isto pode-se trabalhar?
Eu acho que se aprende, se bem que o aprender não tem obrigatoriamente que ser pelo modo tradicional de aprender, mas também pode ser. E quando digo modo tradicional de aprender, pode ser a ler o que é que os outros fizeram, pode ser através da universidade, da escola, pode ser através de... tutoriais, de documentários, o que tu quiseres. Pode-se aprender, mas acho que existe uma componente genética já incluída. Portanto, mas não quer dizer que toda a gente que é empreendedor hoje em dia teve que começar a fazer e a vender e tudo mais.
A vender limonada.
Sim, não acho isso. Espera,
estás convencido que há um gene do empreendedorismo?
Ah, sim. Sim. E dentro do empreendedorismo há genes diferentes de diferentes empreendedores. Eu, por exemplo, ainda esta semana estava a pensar nisso. Eu sou um tipo de empreendedor que valoriza mais a inovação e a experiência. Eu gosto muito mais da fase... A mim aborrecem-me fazer negócios novos que já são feitos, que já são vistos. Eu gosto sempre daquela parte da inovação, que depois, como vocês sabem... tem aqui um pendor o desconhecido tem um pendor de risco maior, não é? Porque ou ainda não foi feito, ou foi pouco testado, ou então não tem benchmark que possas comparar. Mas eu sou um tipo de empreendedor que gosta deste tipo de negócios, de fazer o que ainda não foi feito, que fazer diferente, fazer, e sempre gostei, desde o meu primeiro negócio até ao último, e ainda hoje, enquanto representante de uma consultora, enquanto consultor, eu gosto de clientes que têm projetos diferentes. E, portanto, isto é um tipo de empreendedor diferente. Existem outros tipos de empreendedores que têm, no seu código genético, têm outras preferências. Gostam ou de fazer de crescer, ou escalar um negócio, ou internacionalizar, e procuram sempre um tipo de perfil de negócio em si. Portanto, eu acredito que sim, existe uma parte genética, e dentro dos empreendedores existem tipos de empreendedores diferentes.
Acho que existe uma forma de a pessoa conseguir perceber, partindo do princípio que é uma questão genética,
sim,
qual é que é a sua inclinação. Ou seja, se calhar estás a fazer vendas e não devias estar a fazer vendas, se calhar és um gajo criativo, se calhar és um gajo criativo e devias estar a... devias ser...
Ui, mas sabes que eu acho que um empreendedor que não vende, tocaste aí num ponto crítico, que é, eu nunca conheci nenhum empreendedor que não adorasse vender, independentemente de ser limonada, projetos, ideias, programas de IT, o que quer que seja. Eu não conheço um empreendedor que não adore venda. E eu comecei pelas vendas e nunca deixei as vendas. Comecei a vender fatos de surf e depois vendi medicamentos e depois vendi conceitos, depois vendi negócios e depois vendo ideias. E portanto, nós estamos sempre... Eu adoro a venda. Portanto, a venda está na gênese
de
tudo.
Sim, depende do que é que consideras venda, não é? Porque podes olhar, por exemplo, para o Larry Page e o Sergey Brin, que desenvolveram um algoritmo do Google, são nerds. Eu admito que eles não gostem de vender, mas tiveram que vender a ideia a investidores, tiveram que vender a ideia a outras pessoas que foram trabalhar com eles, né?
Pois é, isso que eu estava a ver. Há vários tipos de venda. Estamos a falar venda monetária, vender o serviço, acho que nem todos os empreendedores conseguem fazer isso.
Ideológica.
Ou só quando estás a falar com alguém, estás a vender.
Nem todos têm que o fazer. Tem que ter alguém na equipa que seja muito bom a fazer. Pode ter um co-founder que é fantástico a vender. Mas ele é fantástico a pôr as coisas a andar.
Sim. Mas lá estás a ver, mas a questão é que rapidamente tens que arranjar um co-founder que vá vender, ou que venda, que seja o teu braço nesse ponto.
Se quiseres criar uma startup para vender, sim.
Bah, sim.
Que vá vender coisas. Há startups que é só para crescer.
É pá, pois, sim. Está bem.
Crescer em funding.
Mas depois não convence os investidores.
Sim, mas lá está mesmo vender a investidores, mesmo convencer investidores é vender.
É isso que eu estou a dizer. E era o que eu estava a dizer, não tem que ser, obviamente, vender um serviço, troca de serviço ou troca de um... às vezes é vender um conceito, é uma ideia, às vezes é vender o projeto a alguém para essa pessoa vir trabalhar contigo. E portanto, se tu não gostas deste processo, pá, ou lidas muito mal numa primeira fase até encontrares a pessoa que depois vai fazer esse processo por ti, ou então gostas. Eu adoro o processo da venda em si, sempre,
desde sempre. Tu estavas a dizer que achas que não tem que ser necessariamente aprendido na escola,
não.
Porque no teu caso, por exemplo, tu nunca acabaste um curso superior, mas já chegaste a dar aulas em universidades. Isso é o quê? É a chamada escola da vida? Gene empreendedor ou veia para o negócio, o Bitalk está aqui para te inspirar. Se conheces alguém que precisa de inspiração, partilha com ele este episódio.
Não sei.
Não,
isso é uma expressão...
Segundo o Fela, tem a ver com géneros.
Certo, neste caso.
Sim. Mas olha que me incomoda um bocado essa questão dos géneros, porque é assim... Eu acho, e dou-te crédito a isso, que é no sentido de que, epá, do ponto de vista genético, há um conjunto de características que as pessoas têm, genéticas, de facto, e algumas dessas características podem dar melhor para uma coisa ou para outra, não é? O que não é no sentido restrito de dizer, há ali um gene do empreendedorismo, ou tem um gene ou não tem um gene, estás a ver? Portanto, agora, do ponto de vista de características pessoais, inatas, elas existem, não é? Nós sabemos, pegamos num puto com poucos meses e ele já tem uma data de coisas que são dele, não é? Portanto, isso sim, depois pode ser mais desenvolvido ou menos desenvolvido.
Sim, mas muita desse desenvolvimento dá-se pela necessidade. Ou, numa fase muito tenra, a necessidade de demonstrares aos teus pais que consegues e que és suficiente e tudo mais, e depois demonstras aos teus pares que consegues. Portanto, é uma necessidade de nunca tive nada, agora quero ter, o que é que eu tenho que fazer? Bora pôr isto a acontecer. E isso não tem a ver com a genética, tem a ver com o contexto, não é? E portanto, por isso é que eu não acho que seja só genético, acho que é genética, contexto, e depois é a escola da vida ou as outras escolas que podem existir.
A escola da vida ou a vida da escola?
Ou a vida da escola.
Quando tu andaste na escola lá a vender os cromos, era a vida da escola.
Era a vida da escola, sim. Mas nessa história é curioso, porque não é só dar aulas, ser professor convidado em universidades, é nas universidades onde não acabei o curso. E até na universidade onde não acabei o curso.
Ou seja, o que só mostra é que eles não têm registros.
Sim, mas curiosamente, e posso contar esta história e ela vai identificar rapidamente. Fui convidado para dar uma pós-graduação em liderança e chefia de equipas. Pós-graduação. E quando a pessoa me convidou, eu disse, olha, lembra-te só, nota prévia, eu não acabei o curso. Ah, não te preocupes que eu falo com o Dean e por causa da experiência e tudo mais, isso não é questão. Eu disse, pá, está bem? Então, mas prepara-me só uma carta com a experiência. Não, não, não. Eu disse, olha, volto a dizer, vou estar a ter este trabalho para nada. E ele disse, não, mas o que vai ser o melhor pós-graduação de sempre, que eu sei como é que é, não é? O processo andou para a frente, passado duas ou três semanas ela estava, ligou-me, então assim, olha, não pode ser, depois os créditos, não sei o quê, eu já sabia, e está tudo bem, eu não preciso, ela disse, mas quem perde é os miúdos, e é verdade, quer dizer, eu percebo que existam...
Existam... Mas não podia porquê, não percebi?
Não, porque, como não, sim, depois os créditos de pós-graduação, não podia ser alguém que não tivesse... que não tivesse uma licenciatura, porque depois os créditos não contavam da mesma forma, não sei o quê, não sei o quê.
Portanto, não os créditos ser... no curso das pessoas que estão isso, a tirar não contam isso. Da mesma forma quando a pessoa que lá vai dar isso. Alguma... contar alguma experiência que lhe aconteceu na vida.
Neste caso, já, não era contar
eu fui à Lua. Eu fui à Lua. Ah, sim, mas os teus créditos não contam.
Não, mas neste caso não era uma experiência, era mesmo um curso de pós, era a pós-graduação. Isso é o curso da pós-graduação. Portanto, certo. Do início ao fim. Não era ir lá uma, duas vezes.
Okay.
É diferente. É uma pós-graduação.
Era mesmo um professor. Sim. Tinhas que ir lá várias
sim.
vezes.
Sim. Tinha que todas as semanas dava, fazia o programa do curso e dava o curso todo. E,
portanto, tinhas que explicar como ir à Lua de forma mais distribuída.
Sim, mais exato. Passada, sim. Mais passada e com mais PowerPoint. E, portanto, é isso. A nossa instrução, a nossa educação está... traz um tipo de educadores e de pedagogos e afasta outros. E está tudo bem, é o quê? E, portanto, é a escola da vida ou a vida da escola.
Sim. E é engraçado, não é? Porque, realmente, uma das coisas que se nota claramente... nos cursos que nós temos, nos cursos superiores e mesmo no processo da escola, é um bocado essa falta da escola da vida, né? Há muita vida da escola, isso é bom, porque na escola existem muitos processos sociais importantes,
claro.
Mas depois nós acabamos os cursos, né? Vamos para o mercado de trabalho e a realidade é completamente diferente. Eu lembro sempre daquele exemplo que gosto muito, que é, tu estás na escola e o professor pede, por favor, escreve-me um artigo, escreve-me um documento com duas páginas, que não pode ter letra superior a não sei quantos, e justifica bem as tuas respostas e tem que ocupar pelo menos duas páginas. Depois, quando chegas ao mercado de trabalho, o teu chefe chega ao pé de ti e diz-me isso em duas frases, que eu não estou aqui para aturar a conversa, não
é? Sim, é isso. É muitas das vezes aprenderes coisas que depois lá está, como já se discutiu imensas vezes, que a aplicabilidade é pouca no dia-a-dia. Ensinam coisas formatadas de uma forma que depois não tem aplicabilidade. Não?
E eu até percebo esses métodos de ensino, porque é preciso ensinar base, é preciso ensinar raciocínio, é preciso ensinar uma data de coisas e é importante fazer esse tipo de trabalho.
Claro.
Mas não é 8 ou 80, não pode ser só isso.
É.
Tem que haver um mix de outro tipo de realidades.
É.
E se calhar algumas dessas pessoas que têm esse gene que tu lhes chamas, ou têm uma data de genes de coisas específicas de personalidade, têm a sorte de estarem num contexto, que às vezes até normalmente é fora da escola, seja da família, sim. seja de amigos, seja de primos, tios, seja de alguém que eles conheceram, que lhes começa a trabalhar isso, começa a trabalhar essa vontade, essa personalidade, e depois isso extrapola-se no futuro, não é?
Tos, mas isso acaba por ser assim, quer dizer, é normal que seja assim. Tu não consegues dar todos os contextos, e todos os contextos têm influência na educação, portanto... Sim. Vais ter sempre o contexto da família, dos amigos, dos conhecidos, dos não conhecidos a influenciar a educação.
Sim. Obviamente, mas neste caso, o Rafael estava a dizer, claro, a universidade preferia uma pessoa que tivesse um curso, que tivesse créditos, a uma pessoa com experiência real no mercado de trabalho.
A questão eram regras, as regras são estas. A universidade preferia outra coisa. Mas as regras são aquelas.
São regras.
Está tudo bem, são regras.
O sistema de ensino acho que tem para além de transmitir o ensino, para além de transmitir conhecimento, não é? Tal como foi dito, tem muitas outras coisas importantes.
Claro,
não é?
Que sim.
Que é a organização de trabalho,
sim.
que é a responsabilidade, que é treinar a capacidade de trabalho, de concentração, de raciocínio, claro, de contestação. De refilar, de interagir com os colegas, sim, não é? De saber já... defender-se, de saber...
Sim.
Todo um conjunto.
E já tens muitas escolas que ensinam já a pensar de uma forma diferente, mas na ótica do problem solving, de resolver problemas e não pensar... E já incentivam a tu criares o teu próprio raciocínio. Se fores dar ao valor total e for igual, explica-me como é que é o teu raciocínio, porque se estiver certo, é válido também, não é? E, portanto, já não se ensina... Eu tenho 3 filhos. Com o meu filho mais velho, a ensinar-lhe matemática hoje em dia, ou a ajudá-lo na matemática, o processo de raciocínio já não é o mesmo. Quando tens de dividir, já não tem o mesmo processo. Portanto, eu já tenho que me reciclar, porque eles já pensam de uma forma diferente e de uma forma mais pessoal e não tão standard. Isso é bom. E, portanto, há cada vez mais escolas que, noutra das escolas dos meus filhos, ensinaram-lhes contabilidade com legos. Que escolas é que ensinam contabilidades a crianças com 6, 7 anos? Poucas, não é? Deveriam ser mais.
Mas antes também ensinavam com o ábaco, portanto.
Pois, mas depois lá está.
Era mais ou menos como legos.
Sim, mas eu acho que nós devíamos, voltando ao empreendedorismo, nós deveríamos ensinar aos empreendedores contabilidade com legos, porque alguns não sabem o que é. Muitos não sabem o que é uma demonstração de resultados, ou não sabem ler um balancete, ou não sabem que impostos é que têm que pagar, para que é que servem cada imposto, e portanto há falta de formação e de informação no empreendedorismo também. Muito poucos sabem. Ou então aqueles que sabem e que estão orientados para isso, falta-lhes outro tipo de competências, e portanto é isso, mas parte tudo de uma base.
Só aprendes essas coisas depois no mundo real, sim, não é? Nunca aprendes nada dessas coisas na escola.
Pois, atrasa-te lá a pagar o IVA, depois não
vais,
não
logo é? Aprender.
Vais logo aprender. Aprendes logo 30% a mais do que devias ter aprendido mais cedo. É?
Pois é, as coisas básicas que nós falamos que não se fala nas escolas, não é assim tão difícil ter uma cadeira só para falar sobre isso.
É, sim.
É? Sim, porque sim, existem sim. Estas escolas alternativas, têm um modelo diferente, etc. Mas depois tens o ensino público. As escolas mais tradicionais públicas, sim, que têm sempre o mesmo processo. É. Pá, enfim, lá uma cadeira qualquer.
É, o problema é quem é que vai dar aulas nessa cadeira, não é?
Tem que ser alguém que tenha créditos.
Ah, pois.
É, mas estás a ver, às vezes é preciso buscar alguém de fora, mesmo independentemente da nomenclatura ou do enquadramento, alguém que traga uma visão diferente, que simplifique demonstrando e educando.
E como é que isso se faz depois, como líderes de empresas e sim, como gestores de projetos e etc.? Como é que uma pessoa pode trazer isso para as pessoas com quem trabalha?
É perguntando.
Perguntando o quê?
Por exemplo, todos os empreendedores têm um contabilista. É obrigatório, não é? Portanto, tem que ter, sim, um contabilista. Ou encara o contabilista, é aquele gajo que me resolve os problemas com as finanças. Portanto, e tem essa função também. Ou então chega ao pé do contabilista e diz: olha, meu amigo, eu gostava de perceber... O que é um balanço? Como é que está estruturado?
Num tema.
Eu gostava de saber como é que é uma demonstração de resultados e como é que é um balancete. Mostra-me lá como é que tu fazes isso. Para eu perceber, quando tu mandares isso por e-mail, para eu olhar para aquilo e perceber o que é que está a acontecer.
Bem,
ou seja,
podemos entrar um bocadinho
isso,
nesse campo.
Não, mas repara, isso significa ter a humildade, sim, de chegar, perguntar e pedir ajuda. É a melhor forma de aprender.
Mas sabes que do outro lado, tu até podes ter essa postura, mas do outro lado, estamos a falar de uma classe que parou em 1987.
Mas não estão habituados que lhes perguntem, mas se perguntarem, pois, eles vão ter prazer em explicar, tenho a certeza.
70% dos empreendedores, quando pedem um balancete atualizado ou o IES, estão sempre desfasados um ano. Quer dizer, estamos a terminar. De 6 meses, pedem informação e os gabinetes de contabilidade não estão habituados a serem parceiros dos clientes. Estão habituados a enviar a informação a dia 15 com os impostos que existem para pagar. Portanto, nem sequer têm essa postura pedagógica, nem percebem que se tiverem uma postura de parceria, são o melhor gabinete de contabilidade em Portugal.
O que eu estou a pedir é que o empreendedor seja tão exigente, pelo menos tão exigente com eles, como são as finanças.
Pois.
Porque como tu muito bem disseste há bocado, se eles não entregarem a declaração do IVA na data X, vem uma multa para pagar, não é? Qualquer declaração que não seja entregue, vem logo uma multa para pagar, claro. É automático.
Claro.
Não há ninguém nas finanças a dizer, olha, manda a multa para aquele gajo que ele não... Não, aquilo...
Claro.
É logo automático. Saiu. Portanto, muitas vezes os empreendedores queixam-se que os contabilistas trabalham para as finanças, não trabalham para eles.
Uhum.
É verdade.
É.
Mas é verdade porquê? Porque o cliente chamado finanças é um cliente muito mais exigente do que o cliente que paga os serviços ao contabilista.
Claro.
É verdade.
É bom. Não é? Portanto, mas para ele ter exigência, ele também tem que saber com o que é que está a lidar.
Sim, sim, sim.
Não é? Portanto, o primeiro passo é perceber o que é que a contabilidade está a fazer para o negócio dele.
Sim, sim. Isso.
Não é? Obviamente, se ele dá informação desfasada em 6 meses, não está a fazer nada. Nada. Não é? Se o contabilista faz o cálculo do IVA com base nos papéis que recebeu e não com base no lançamento contabilístico, não é? Nunca vai ter informação atualizada.
Claro.
Portanto, o contabilista tem sempre que lançar os papéis.
Uhum.
Mais tarde ou mais cedo. Ele tem que os lançar, não é?
Pode. Tem que fechar as contas da empresa.
É.
E porquê é que ele não resolve isso, não é? De isso. Forma organizada?
É isso.
Ele passa a prestar um bom serviço também àquele que lhe paga as contas.
É.
Porque quem lhe paga as contas não são as finanças.
É isso.
Quem lhe paga as contas é o cliente a quem ele faz a contabilidade. Então, se ele tiver a lançar os papéis conforme eles vão chegando, ele em qualquer momento pode carregar num botão e emitir uma demonstração de resultados àquela data ou um balanço da empresa. Claro. E isso, se o cliente dele souber olhar para o que é que lá está, não é? Souber olhar para o que é que lá está, é uma informação importante para o cliente.
Claro que sim.
Se o cliente não sabe o que é que lá está...
Uma informação vital de gestão.
Repara, mas se o cliente não souber, se o empreendedor não souber, acho que o contabilista devia ter uma questão de brilho profissional, uhum. Chegar ao pé do cliente e dizer, olha, eu vou-te explicar qual é o resultado do meu trabalho.
Pois.
Porque, epá, toda a gente gosta que o seu trabalho seja apreciado, não é?
Claro.
Que não está só a fazer ali as coisas para serem os papéis.
Claro.
Então vou-te explicar o que é uma demonstração de resultados. Claro. E vou-te explicar o que é um balanço. Esquecemos o balancete, que pode ser muito complicado.
Sim.
Vou-te explicar o que é uma demonstração de resultados, eu vou-te explicar o que é um balanço. E assim, sempre que eu te enviar isto, tu vais olhar para os documentos e vais perceber o que é que lá está. E eu assim sinto-me mais útil no trabalho que estou a fazer. Sim.
Mas sabes porque é que isso não acontece? Não acontece porque ele tem o gabinete completamente esmagado com as pessoas que lá têm a ganhar pouco e a trabalhar muito, porque depois cobra contas que têm contas de 160 e 170 euros. Quer dizer, é tratar de empresas que lhe consomem tempo com contas de 160, 200 euros. E portanto, nem sequer, é uma questão disso, que é, ele não consegue depois, isto agora só para esses 17 e para os outros, ele nem consegue elevar a qualidade do seu trabalho, está totalmente imerso em papeladas e empreendedores e empresários que levam as faturas num saco de papel e despejam aquilo lá para cima e não está organizado e tudo mais, e portanto não consegue e não cobra mais, portanto não pode ter tempo para educar. E portanto tem a ver com isso, porque depois se sentem mal por estar a cobrar mais e porque depois os outros não. Não, apresentem um trabalho melhor, cobrem o que é justo e têm o mercado é vosso.
Uhum. Repara, mas também não cobram o que é justo porque não dão valor ao trabalho deles.
Pois.
Não é? Porque depois o empreendedor também não está a dar valor.
Sim, sim, o contabilista é visto como uma obrigação do Estado.
É um must have.
É. mas podes tirar tanto valor,
sim,
ali para gerir a empresa,
ser, é,
né?
Isso mesmo.
Portanto, a melhor forma é, pá, se tu queres ter um bom contabilista, dá valor ao trabalho dele.
É isso.
Não é? Dá
Easy.
Valor ao trabalho dele.
Easy.
Paga-lhe um bocadinho melhor, não é? Tenta perceber o que é que ele está a fazer, qual é o output do trabalho dele, paga-lhe um valor justo por isso, e pá, ele passa a ser um aliado.
Não, e também podes ajudá-lo no trabalho dele. Portanto, esse exemplo que tu estavas a dar é um exemplo clássico,
não é?
De chegar e espetar as faturas todas, quando na verdade nós temos acesso às faturas, não é todas ao mesmo tempo.
Claro.
Um cliente manda uma fatura, não é? Um fornecedor manda uma fatura, manda para o contabilista.
É. Hoje até pode ser tudo digital.
Yeah.
Exato.
Não é?
Sim.
É a mesma lógica, pá, de fornecedores em Portugal, lá está, prestam o serviço, paga o serviço, manda a fatura, não manda a fatura, ele atrasa o trabalho dele, a contabilidade dele fica uma loucura, a minha contabilidade também fica atrasada porque não tenho as faturas que preciso, não consigo fechar não sei o quê.
É uma bola de neve. Não há procedimento, nós somos muito mais a criar método e procedimento e implementação.
Mas o engraçado é que nós podemos perder as faturas para o contabilista, mas o Estado não perde as faturas que nós emitimos.
Não é?
E voltamos outra vez à eficiência da AT.
Epá, mas quantas vezes os contabilistas apercebem-se que há faturas emitidas em nome daquela empresa?
Através da AT.
Através da AT.
Sim.
Vão ao IFATURA.
Até que é a autoridade tributária, portanto.
Exatamente, isso. Vão ao IFATURA das finanças e veem que foram emitidas faturas à empresa que ele não os conhece, não sabe onde é que elas estão. Sim. E depois pede ao cliente, pá, onde é que está esta fatura que eu não tenho?
É isso, mas lá está, é a educação. Porque depois também há empreendedores que pagam, depois não sabem para que é que, em que situações é que devem utilizar os fundos da empresa, em que é que é pago com o cartão da empresa, o que é que não é, o que é que tem enquadramento. É por isso que não se sabe, há muita falta de educação.
Acho que hoje em dia todos nós compreendemos que o Estado tem informação. No que diz respeito a faturas e a faturação, tem a informação toda em seu poder.
É, e é o segundo.
Quase que os contabilistas não eram precisos para isso. Certo?
Porque é certo.
Eles sabem. É enviada a informação todos os meses por todas as empresas, logo eles têm esse conhecimento. Sim. Portanto, os contabilistas deviam valorizar mais o seu trabalho, procurar também fazer subir na escala de valor.
Isso mesmo.
E se darem algum aconselhamento financeiro aos clientes. Claro. Que é aquilo que tu estavas a dizer.
Valor acrescentado.
E há clientes que querem isso.
E eu ainda no outro dia falei com uma pessoa amiga, pá, que estava com problemas em termos de gestão, em termos de... Tinha que fazer alguns investimentos. E eu perguntei-lhe o que é que ele tinha. Ele mostrou umas coisas e disse, pá, mas olha, estes investimentos que tens aqui, que eram 8 mil e tal euros, ou o que é, para que é que tu vais investir esse dinheiro? Isso é material informático.
Sim.
Não é? Podes adquirir esse material, vai-te servir por quanto tempo? Ah, isto daqui a 3 anos é lixo. Pá, então em vez de comprar, podes fazer um renting disso. Não. Financias isso com um renting. Em vez de estares agora a despender 8 mil euros, vais-te despender 200 paus por mês. Não é?
Estás a dizer que isso é um serviço acrescentado com os
que a contabilidade podia dar? Isso é um serviço acrescentado que o contabilista podia dar. Dizer, olha, para que é que você vai gastar este dinheiro agora? Vai ter que endividar-se, quer pedir um empréstimo ao banco ou não sei o quê, para pagar aquele investimento daquele equipamento informático, quando pode recorrer a uma empresa que financia aquilo, que está habituada a financiar aquilo, que fica muito mais barato.
Lá está, é planeamento, é sentar-te com o teu contabilista antes, ao invés de levares a fatura, é dizer assim, o contabilista contigo, dizer assim, olha, o que é que está previsto agora, que gastos é que estão previstos? Ok, está previsto isto. Então aqui onde é que podíamos, se calhar, otimizar? Ou então, mas é, lá está, é planear. E nós lá só levamos a fatura, já apresentamos a fatura.
O contabilista ser um consultor financeiro, não é? De alguma forma.
Sim.
Isso ajudava muito, sem dúvida. Ajudava negócios, ajudava as pessoas a crescer, ajudava os gestores a serem melhores, tudo. Ajudava as empresas a serem mais competitivas,
tudo.
Né? Os clientes a terem melhor serviço.
É a base, e não podes, sim, não podes fugir a isso. Toda a gente precisa de um contabilista, portanto, quer dizer, todas as empresas. E portanto é isso. É só olhar um bocadinho para esse setor.
Eu acho que é mais uma daquelas coisas em que o Estado pensou bem, né? Mas depois nós temos algum problema na execução. Né? Porque a ideia faz todo o sentido. Tu teres alguém, aliás, neste caso nós estamos a falar de toques, são técnicos oficiais de contas. É o nome me indica mesmo, é um gajo pá, que estudou e que sabe o que é que está a falar. Mas depois nós usamos apenas para pagar impostos, em vez de usarmos para termos uma economia mais competitiva, termos um país mais competitivo. Né? E portanto, das duas, uma, ou nós trabalhamos os toques para serem quase mentores dos nossos empresários para sermos cada vez melhores, ou então simplificamos a carga fiscal, como fazem, por exemplo, países como nos Estados Unidos, onde até um determinado montante, pá, nem sequer é preciso toque, não é preciso contas, é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, faz-se a diferença. E quando faturares X mil euros, passas a ter que ter um toque.
Sim.
Né? Mas não. Fazemos o mais difícil. Que é, metemos a complicação desde o mais pequeno. Quer dizer, tu crias hoje uma empresa que fatura zero, né?
E já tens que ter
tens que ter um toque. Já tens que gastar 100, 150, 200 euros por mês a teres um toque para uma empresa que a única coisa que está a fazer são dois marmelos developers a fazer um software, pá, mas precisam de passar uma fatura ou receber uma fatura, ou seja o que for.
E mais ridículo é que depois estás a pagar os mesmos 150 ou 200 euros faturando zero ou faturando 350 mil euros por mês, a não ser que tenhas de pagar ordenados, porque aí há o custo por processamento de ordenado. Mas há inúmeros gabinetes de contabilidade que cobram o mesmo independentemente da faturação. Isto faz algum sentido? Faz algum sentido isto, não haver um rappel mediante a faturação, não só pelo trabalho que se dá, mediante a faturação, porque e não há nada. Há empresas
a faturar. Tu agora estás-te a pôr a jeito. Vais receber imensa mensagem pessoal a dizer, Fónix, tu disseste aquilo,
tens razão.
Agora o meu toque está a aumentar os preços.
Não, pá, acho muito bem, se aumentar o valor, acho muito bem.
Mas aí o Rafael vai responder, sim, mas e está-te a dar valor? Ou está só a aumentar os preços?
É isso que eu estava a dizer. Se trouxeres valor, não dá problema nenhum.
Porque se estás a ouvir só a parte de aumentar os preços, não estás a ouvir a mensagem.
É isso.
Não vai
trazer valor nada. É que eu poupe. Yeah. É que a empresa gaste menos, né? Ou invista melhor.
Olha, e por falar nestas ideias do Estado e nos erros que nós cometemos, tu tens uma filosofia engraçada sobre erros. Queres partilhar?
Epá, não é uma filosofia, é um... Por acaso há pouco tempo estava...
Uma religião.
Não é tanto uma religião. Chamemos-lhe filosofia, que tem assim um condor menos. A questão é, eu não penso, seja com novos clientes, novos projetos, novos, aquilo que não corre... Ainda há pouco tempo tive numa reunião por causa de um cliente novo e fui à reunião, o cliente adorou, né? Preparei a reunião, preparei o projeto todo e o cliente não disse nada. Nada. Sabes o quê? Não disse nada. E depois a pessoa que tinha providenciado aquela reunião, agendado aquela reunião, disse: eu não disse nada. É pá, sério, isso não se faz. Está bem, tudo bem, já não. Mas devias falar com ele. Eu já estou noutra. Eu não perco tempo. A questão aqui é: eu não perco muito tempo com aquilo que não deu. Estou focado naquilo que vai dar. Portanto, e isso é um bocado com as empresas ou com o erro. Eu nunca me foco muito naquilo que não acontece. Eu foco muito naquilo que tem que acontecer. Aquilo não deu hoje, pá, dá outro amanhã. Portanto, não há plano A, mas dá plano B e há plano C. E se for preciso, vamos até ao plano Z.
Estás a dizer que as pessoas ficam muito agarradas ao passado?
Sim, ao passado às vezes é ontem. Ou é no próprio dia. Eu não penso... Sou pena disso também poder trazer alguns dissabores.
Isso não tem a ver propriamente com o erro, não é?
Não. Não. É com aquilo que não corre de acordo com as tuas expectativas. Não é? Okay. É isso. Não é?
Okay.
Eu não perco muito tempo a analisar porque é que não foi. Penso no próximo e na próxima.
Okay.
E
isso, não, isso será mais uma questão de não ficar a chamada, não ficar a bater na mesma tecla. De...
É, sim.
Sim, mas ele me devia ter dito e não disse. E agora
o que é que eu fiz?
Vou marcar um almoço com ele, vou-lhe explicar porque é que ele fez mal.
Exato.
E da próxima vez que ele me mandar, eu também não lhe vou responder. Sim.
Pai, não,
e depois entras num ciclo.
É isso. Eu não penso muito nisso.
Um ciclo não dá valor nenhum.
Sim, eu não penso muito nisso. Penso no próximo. Este não deu, próximo. É?
Pois.
A questão é, tiro as minhas ilações e as minhas aprendizagens, não é, desse processo, mas não demoro muito tempo, não estou ali numa semana ou duas semanas a pensar o que é que poderia ter feito diferente. Percebo rapidamente, também fruto da experiência, e parto para a próxima. E é um bocado com isso.
Mas isso é a tua filosofia de passado e presente. Eu estava mais a referir-me à filosofia do erro.
Sim.
Em que tu dizes que nós fala-se muito na sociedade que errar é bom.
Sim, sim, sim.
E tu achas que errar é horrível.
Não, eu não acho que errar é horrível. Eu acho que nós entramos hoje numa fase na sobrevalorização do erro, não é? Porque errar não é crime, eu não quero dizer descriminaliza-se o erro, mas está-se a tirar todo o peso do erro. E há pessoas e empreendedores e empresários que erram e erram e erram e erram constantemente porque... Lá está, porque acham, e portanto a gente diz que errar é bom e faz parte do processo, mas errar faz parte do processo da próxima, à segunda ou à terceira vez, não voltares a errar, porque isso é burrice, não é o erro que tu não vais voltas a cometer o mesmo erro, não vais aprender a mesma coisa, estás a ser burro. E portanto eu acho que nós, hoje em dia, estamos a tirar muito peso do erro, não é? Não, errar é bom, vai errar, não, vai acertar. Tenta acertar, não tentes errar, e acho que as pessoas hoje em dia vão tentar errar, que é para aprender. Aprende-se mais com aquilo que corre bem do que aquilo que corre mal.
Mas eu acho que essa questão da ideia do erro tem mais a ver
com... Não, ganha-se mais com aquilo que corre bem.
Ah, sim, consequentemente ganhas mais com aquilo que corre mais.
Não quer dizer que se aprenda mais.
Sim.
Às vezes aprende-se muito com o erro, não é?
Aprende.
Porque às vezes bate mais fundo.
Sim.
Não é,
sim,
gente?
E o errar é tipo, o certo é igual que corre bem, next.
Sim, epá, nós somos mais impactados por aquilo que corre mal, sim, do que aquilo, por aquilo que corre bem.
Ainda há bocado deste um exemplo bom, não é? Experimenta levar com uma penalização das finanças que não tens pago o IVA, vais ver se não aprendes logo do erro.
Isso, mas depois não vais estar no outro trimestre a seguir ou no semestre a seguir, não vais estar a fazer a mesma coisa, não é?
Aí já és burro, não aprendeste nada.
Pois, aí está. Mas é que a questão é, errar agora, uma vez eu acho...
Mas repara, mas era preferível tu não errares isso. Se alguém te explicar, olha, se tu te atrasares isso, uma vez,
exatamente,
vais levar com a...
Exatamente. Com olha, aprende com o teu par, com outra empresa, aprende com o que é que correu mal e o que é que tu podes fazer melhor, não tens à espera.
Eu concordo contigo naquele ponto em que sempre que pudermos aprender com os outros é melhor.
Ah, sim, sem dúvida.
Com os erros dos outros.
Com tudo.
E com os outros.
Com tudo.
Porque a experiência dos outros é feita também dos erros que eles cometeram ou que conheceram. Portanto, aprender com os erros dos outros é, sem dúvida, a melhor política.
Sim.
Até porque tu, mesmo não cometendo os erros dos outros, vais cometer os teus.
Sim, 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 sim.
Agora, tens depois é ter a capacidade para aprenderes também com os teus erros.
Claro.
Porque ninguém a questão é que ninguém deixa de errar.
Não.
Aquela questão de errar ao humano é verdade.
Uhum.
As máquinas também se enganam.
E os animais também.
E os animais também. Sim. Portanto, não é só humano, mas também é humano errar, não é? Portanto, se a gente erra, epá, só é estúpido é fazer duas vezes a mesma coisa.
Claro. A minha questão é essa só.
Não é? E se nós estivermos atentos sempre a olhar como é que os outros fazem as coisas e não repetirmos os erros que eles cometem ou repetirmos aquilo que eles fazem bem, melhor. Agora nós podemos achar que eles estão a fazer tudo isso. Tu há bocado estavas a dizer, mas eu gosto de fazer de forma diferente e coisas diferentes. Portanto, tu sujeitas-te a cometer mais erros que os outros.
Sim, sim, sim. Um perfil de risco diferente e portanto, maior.
Tu sujeitas-te, não há hipótese.
Sim, sim, sim.
Tu falas isso do erro, mas tu de certeza que erras muito.
Sim. Mas depois já identifiquei ao longo dos meus erros um certo estilo de padrão que me levaram a cometer esses erros e que eu não vou voltar a cometer. Mas lá está, porque sou uma pessoa atenta. Eu não, aquela questão é, eu não me debato é constantemente sobre aquilo que eu analiso, que é para depois da próxima vez não fazer a mesma
Tens
coisa.
Tens algum exemplo, só para nós conseguirmos visualizar isso? Estás a dizer, por exemplo, existem determinadas coisas, por exemplo, eu dou um exemplo meu, que é, nós já investimos em empresas há muito tempo e fomos empreendedores há muito tempo. E isso faz com que tu comeces a identificar padrões.
Pois.
Não é? E há certos padrões que tu identificas numa call com o founder.
Que e é uma bandeira vermelha.
E às vezes acontece-me estar a falar com pessoas, preciso de 3, 4 minutos. É. E eu já percebi duas ou três coisas que para mim é um risco muito grande.
Yeah.
Eu posso estar completamente errado.
Yeah.
Mas na minha escala de risco, aquela empresa já está aqui.
Isso.
Porque aquelas pessoas já demonstraram duas ou três coisas que eu já vi no passado,
sim,
que não me correu bem no passado, não é? Porque nós já tivemos várias empresas que falharam.
Sim.
E portanto eu identifico logo isso e já aprendi que quando eu vejo isso...
Já cometemos o mesmo erro.
Exato.
Eu estou-me a lembrar de um caso concreto em que havia red flag,
uhum,
tínhamos um alerta, tendo em conta esse padrão, mas sempre dizer, Phoenix, mas acho que...
Vale agora é que vai ser.
Desta vez,
desta
vez vale parece um bocadinho diferente.
Vamos ali ajudar um bocado de coisa e a coisa vai correr bem.
É.
Não correu bem.
Sim. Deu no mesmo.
É.
Pronto, e aquela agora, quando aquela alerta aparece, já aparece duas vezes a pescar vermelho, já não é
sim,
só uma.
É uma bandeira vermelha a arder.
Portanto, às vezes somos burros e cometemos a segunda vez o mesmo erro.
Isso aconteceu-me já com inúmeras empresas minhas, tanto no processo de... Bem, eu já selecionei, já recrutei centenas de pessoas para trabalharem comigo. E já me aconteceu muito no recrutamento, e eu perceber que aquele padrão de pessoa, que aquele estilo de pessoa, que aquilo me ia levar àquele output final e que ia entregar exatamente a mesma coisa que correu mal de uma primeira vez, e lá está. Aqui é moldável, é trabalhável, é não sei o quê, e depois voltou a correr mal. E portanto isso acontece quer na parte da relação humana, quer na parte de gestão empresarial, de procedimentos. Eu desvalorizava muito a criação dos procedimentos, nos procedimentos de uma empresa, que tem que haver procedimento, tem que haver método. E eu aprendi à custa do erro. E hoje em dia sei que mesmo que não goste e que seja um bocado mais liberal nesta questão da gestão, seja um bocado mais liberal, que tem que haver procedimentos e que tem que ser feito logo inicialmente.
Ora, vou-te pedir para dares um exemplo sobre isso, mas só a seguir na nossa Extended Version, porque agora temos que ir aqui à frigideira.
Boa,
tá na hora.
Boa.
Tenho aqui uma frigideira para ti, para tu escolheres um ingrediente.
Boa. Para bife, agora tenho batatas fritas, ovo, proteína. Ovo. É para ti? Posso abrir?
Podes abrir e ler?
Ainda ainda fazes cócegas por dinheiro. Qual é o contexto desta pergunta?
É o teu avô, pá.
Epá, pois, mas o meu avô já não está cá. Vou tentar interpretar isto de uma forma diferente. Este fazer cócegas por dinheiro é rapidamente tu tentares perceber o que é que a outra pessoa que está do lado de lá valoriza e aquilo que está disposta a pagar por essa proposta. E, portanto, ainda faço isso e faço cócegas por dinheiro percebendo qual é que é a necessidade dos clientes ou da pessoa a quem estou a fazer cócegas neste caso por dinheiro. E, portanto, é só perceber... qual é que é o trigger e o que é que podemos dar àquela pessoa.
Aliás, nós nesta conversa abordámos dois temas exatamente nesse sentido. Foi a questão das empresas que prestam serviços e perceberem que os clientes valorizam que eles tenham uma determinada atitude.
Sim.
E como tal conseguem, se calhar, cobrar mais e ganhar mais clientes.
É. Que é apenas prometer qualquer coisa e depois executar aquilo que foi prometido.
Que é algo simples. E a questão dos contabilistas serem mais proativos e ajudarem os gestores a gerir as suas empresas. Né?
E os empresários, portanto, os empreendedores, exigirem dos contabilistas.
Isso mesmo, isso mesmo. Mas a questão é esta mesmo, tudo bem, exigir dinheiro é bom, mas façam umas cócegas primeiro. Não é? E a questão é que muitas empresas exigem dinheiro sem fazer as cócegas primeiro. Há bocado falaste no Gary, não é? O Gary tem um dos livros mais marcantes, que é o Jab, Jab, Right Hook. Uhum. E é isso mesmo, é dás e dás um, que é para depois dar o gancho final. Dás e depois pedes, não é? Exato. É um bocado isso. Tu podes pedir dinheiro, mas faz umas cócegas primeiro, não é? A questão é essa mesmo.
E essa é uma excelente para nós terminarmos aqui no quê? Obrigado, pessoal. Já sabem, nós voltamos em todas as plataformas digitais e voltamos com o próximo convidado. Então, obrigado. Mais uma vez, obrigadíssimo.
Nada, obrigado pelo convite. Obrigado. Muito bom.
Bom, e continuando aqui na nossa extended version, tu ias dar uns exemplos práticos na questão da gestão.
Sim.
Fala-me lá, dá uma coisa prática.
Olha, essa, por acaso falei numa questão que aprendi mesmo a bater com a cabeça. Essa questão dos impostos é muito... E aconteceu-me a mim com uma empresa em particular, que é quando programas uma empresa e geres uma empresa sem pensar na... A empresa cresce e tu tens necessidade de fazer crescer a empresa e não contas com o cash flow que é necessário. E, portanto, por um lado estás a crescer e tens que pagar aos teus colaboradores no final do mês, por outro lado estás a receber dos teus clientes se calhar a 30 ou 60 ou em 90 e tens que ter folga de tesouraria para fazer face aos impostos que não esperam e, portanto, não tens hipótese. Portanto, esse é um, o cash flow para pagamento de impostos é um dos processos em que aprendi com o erro, por exemplo. Yeah,
porque chegou aquele momento e gente, agora não há money.
Pois.
No money, no funny.
É. E depois, lá está, e depois eu acho que todos os empreendedores que, não é todos os empreendedores, mas depois a questão aqui é, e isto é uma escolha tua, como tudo é uma escolha, a questão é, chega ali a data limite e tu pensas assim, vou pagar aos meus colaboradores, que todos eles têm famílias para não sei quem, ou vou protelar um bocadinho o pagamento aos fornecedores e vou pagar ao Estado porque depois leva a multa. Se optas pelo lado mais humano, já foste, porque a AT não quer saber, né? Que quem é, quantas empresas, quantos colaboradores é que têm e as famílias dependem, não querem saber. E portanto é isso, são escolhas.
Uhum. É uma coisa que estás sempre a dizer.
É porque eu também aprendi com a prática, não é?
Exato.
Fiz exatamente a escolha que estás-vos a dizer. É. Escolhi pagar aos colaboradores. É. Mas depois levei uma talhada do Estado que nunca...
É. Que até andaste de lado.
Até andei de lado.
Como eu. E depois, mas tempo. A questão é que depois, mais tarde, se passasses pela mesma coisa, o que é que irias voltar a escolher? Voltarias a escolher as pessoas. A questão é que, se calhar, como aprendeste com o erro...
Não, se calhar já veste de uma forma tinha diferente. Fechado o negócio mais cedo.
Pois, é, sim.
Sim. Mas se estivesses na situação, terias que escolher pagar ao Estado na mesma, não é?
Sim, porque na prática o que aconteceu, não é segredo nenhum, já falei sobre isso, o que aconteceu é que não paguei ao Estado, ficou uma dívida ao Estado, que depois foi revertida para mim pessoalmente.
Pois.
Claro.
Pois.
Claro. Portanto, e é o que acontece com todos os empreendedores que não tomam a decisão certa no momento certo, que é fechar o negócio.
É isso.
Uhum.
Fechar o negócio de forma a poder satisfazer
todas
as suas obrigações. Sim. Com os colaboradores, com o Estado e com os fornecedores.
Sim.
E os empreendedores isso é mais, mais uma vez que os contabilistas também podem ajudar. Porque há empreendedores que não têm noção que para fechar uma empresa tu tens vários custos.
Sim, sim, sim.
Tu não fechas a empresa quando já não tens dinheiro na conta.
Sim.
Porque se tu vais fechar uma empresa quando não tens dinheiro na conta, tens que meter mais dinheiro na conta, é simples.
Vais ficar com dívidas.
É. Experimenta não pagar ao teu contabilista para ver se ele tem encerrado a empresa. Não podes ficar com dívidas, nem mais. Passar com outro contabilista, porque o código não permite. E portanto é isso, e muitas vezes não se sabe. Mas por acaso é um tema muito interessante, essa decisão de fechar a empresa, não é? E os empreendedores portugueses têm muito esta coisa do não, vai dar, porque depois lá está. Há aquela coisa do não desistas, estás próximo, não sei o quê. Agora custa, não, mas às vezes não há hipótese. Às vezes pois. Tens que fechar.
Tens que fechar tendo suficiente dinheiro na conta para despedir as pessoas, indemnizar as pessoas pelo despedimento, pagar ao Estado aquilo que deves e pagar aos fornecedores aquilo que deves.
E ainda tens que já agora pagar registros de encerramento da empresa.
Isso,
sim.
Isso.
Que é aquela coisa isso. Que...
Já olha, pagaste a abrir.
Isto não deu, eu vou ter que fechar a empresa. Ah, está bem, mas tens que pagar para a gente fechar.
Pois.
Claro. Mas para fechar é como no divórcio. Paga-se mais no divórcio que no casamento, não é?
É.
Custa mais um divórcio
ao sim.
Daquilo que tens que pagar ao Estado. Não estou a falar do casamento, da festa de casamento. Estou a falar daquilo que tens que pagar ao Estado. Custa mais divorciares do que casares.
Pois é.
Com a empresa é igual. Custa mais fechar do que abrir.
Mas também não é muito grande a diferença entre fechar do processo em si.
Não, porque é um registro.
É custa um registro. São, custam basicamente, mas custa mais. Mas custa mais.
Mas em termos de processo é muito mais complicado, não é?
Sim.
Lá está.
Sem dúvida. E portanto, sim, dei-te exemplos de questões mais da índole de contratação e questões mais de gestão. Um exemplo de cada, sim, que aprendi.
Mas há bocado estávamos a falar da questão das red flags para não se cometer os mesmos erros.
Uhum.
Acho que nós aí, e sobre os erros, temos uma coisa que devemos ter sempre em conta, que é uma coisa são as aprendizagens de que nós temos consciência. E que quando estamos perante elas, perante determinadas situações, tomamos conscientemente uma decisão de que isto é um red flag, é um aviso, eu não vou por aqui porque vou cometer este erro.
Uhum.
Portanto, é uma decisão racional. Mas há muitas decisões que nós tomamos que não são racionais.
Sim.
Que nós não sabemos exatamente porque é que estamos a tomar aquela decisão. É aquilo que muitas vezes chama intuição.
É um gut feeling, não é?
Que é a aprendizagem não racionalizada. Ela está lá. Está no nosso cérebro e o nosso cérebro diz isto não vai funcionar. Foge daqui porque isto não vai funcionar. Porque nós funcionamos sempre com sinais de aproximação e fuga, não é? Foge que isto não vai funcionar. E se nós estivermos alerta, então nós temos a intuição de não contratar aquela pessoa. Ou de não cometer aquele passo. Porque vai dar bujarda. Não é? E, de facto, se tivermos esse sinal, se apreendermos esse sinal, devemos segui-lo. Porque ele pode ser um erro, não é? Mas, na maior parte dos casos, é aprendizagem não consciencializada.
E mesmo essa intuição, muitas das vezes, é um somatório de pequenos flashes que aconteceram que te dão aqui esse instinto. São coisas que aconteceram, não é? Há teorias muito engraçadas e escritores com grandes teorias sobre a intuição. O Gladwell é um deles, com o tipping point e tudo mais. E, portanto, a intuição, às vezes, é isso. É a consciente, mas mesmo aquela que é inconsciente, muitas vezes, tem base na prática de coisas que já aconteceram e assim, não é por aí, porque já te aconteceu isto. Só que o cérebro faz isso em nanomicrosegundos.
Exatamente.
E às vezes nem consegues expressar em palavras. Porque é só tipo é mesmo um feeling.
Não estou convencido.
É isso. É.
Ou estou convencido. E alguém diz, não, mas olha para isto, tem isto e este problema. Pá, eu sei, mas tipo, pá, tenho o feeling. Neste tenho o feeling.
Sim.
Bora tentar.
Mas porque já te aconteceu alguma coisa atrás que...
E não consegues explicar. Eu acho que é importante às vezes treinar se tu ouvires estes gut feelings.
Sim.
Né? Porque isso também... existem vários livros, muita literatura sobre isto. Tu consegues aprender a perceber quando estás a ter esse tipo de sentimento se tu tiveres consciência de ti próprio e da forma como tu pensas.
Sim,
né?
sim.
Quando é que tu estás a ser puramente racional e à procura dos pontos para tomares a decisão. E mesmo quando faz isso, há ali um momento... um livro que se chamava Blink, se não me engano.
Então é o Blink, eu estava a dizer, é do Malcolm Gladwell. Exatamente. Eu estava a dizer que era o tipping point, mas é o Blink. É exatamente isso.
Que as decisões split of a second, né?
É isso.
E seguires essa intuição.
É.
E é engraçado porque no caso, por exemplo, de investimento, grandes investidores em Silicon Valley, que estão à frente de fundos de investimento muito grandes, eles sentem isso e falam sobre isso. Muitas vezes estão a falar com founders e aquilo tipo, pá... Tenho feeling sobre este. Ou não tenho feeling sobre este. Também se engana muito, claro. Mas numa área tão... que não é racional, não é?
Sim.
Como é que tu dizes? Não, estes gajos vão criar o Google.
É.
Né? Tu não consegues... Não é lógico.
Não.
O investimento de venture capital não é lógico.
Não.
Pois, isso fez-me lembrar... houve alguém que deu o exemplo sobre a questão da especulação bolsista. Que normalmente os gajos que são grandes especialistas em termos de especulação bolsista, os resultados a longo prazo que têm são equivalentes se a gente pusesse um macaco à frente a mexer nos botões, sim e não, comprar e vender.
Carregar aleatoriamente.
Vai dar o mesmo resultado ao fim de algum tempo.
E é mais barato.
Tens de estar a comer um macaco.
Pá, sim, mas com menos do que... Warren Buffett é capaz de comer mais gelados, pelo menos, do que...
Sim, o Warren Buffett tem, tem uma lógica um bocadinho diferente.
Sim,
né?
Sim, lá está. Mas... Lá está, é um bocado aquilo que estávamos a falar outra vez ao início, lá está, é pensar a longo, não é? É não ser influenciado por, ou influenciável por uma mudança que agora aparece e agora as criptomoedas é que são e vão dominar o mundo. Não, e Warren Buffett sabe que a longo acaba por ganhar, não é?
Sim, o gajo tinha aquela lógica do género, eu não sei para onde é que o mundo vai, eu não sei o que vai acontecer daqui a 50 anos, nem que tipo de tecnologia que nós vamos ter, mas eu estou bastante convencido que as pessoas vão continuar a comer pastilhas elásticas. Yeah. E é um dos investimentos dele em pastilhas elásticas. Yeah. Portanto, é a lógica de, nesta questão do investimento, é pensares qual é que tu imaginas que é o futuro.
Sim.
E para não seres um macaco a carregar nos botões ou calhas, tu tens que imaginar um futuro que tu acreditas e apostar nesse futuro. E depois, se esse futuro acontecer, tu podes ganhar dinheiro.
Sim, mas eu com esse exemplo do macaco também quero dizer que um investidor, quando sabe que pode falhar ou pode não falhar e que a decisão dele racional conta muito pouco, tem que confiar mais na intuição.
Pois.
Certo.
Portanto, porque já não é o argumento racional, não é? E a intuição pode levá-lo pelo caminho A ou pelo caminho B.
Sim.
Portanto, e também pode funcionar como uma caca que carrega botões.
Sim.
Não é?
Sim. E porquê que será que nós, nas empresas em Portugal, se calhar no mundo também, acho que nós acabamos por entrar numa roda de problemas a resolver. E aquilo que estávamos a falar no início, tem que mandar faturas, tem que ir ali, tem que ir aqui, estou desorganizado, não estou planeado. As pessoas não têm tempo para ouvir estes blinks.
É porque não consegues pensar.
Não consegues parar para pensar.
Não consegues pensar na estratégia. É isso, não consegues sair de fora e perceber como é que está a minha organização, como é que está a minha empresa, para onde é que ela pode caminhar. Porque lá está, entra nesse rat maze, não é? No labirinto, nessa roda do rato, em que é resolver problemas. Resolver problemas e pagar. O mês já passou outra vez, pagar ordenados. E não consegues sair um bocadinho. Parar um dia e pensar como é que estas células estão a movimentar-se e a comunicar umas com as outras, como é que eu estou a ser percepcionado pelos meus clientes, pelo mercado, como é que está o mercado, as pessoas continuam a comer pastilha elástica ou agora estão a mudar e se calhar já não comem pastilha elástica super gorila, comem agora daquelas mais pequeninas. Observar a tendência, não é? E é isso, que tu não consegues observar tendências se não pensares em macro, e se estás a trabalhar e a gerir micro, não tens hipótese, não é? Estás naquela de...
A única forma que tens de fazer isso é tu confiares trabalho aos outros.
Ah, claro.
Ou seja, se tu conseguires passar as tuas tarefas para as outras pessoas e ganhares tempo para pensar e para pensar estratégia e para pensar, falar com clientes e para falar com fornecedores e para pensar como é que se pode fazer as coisas diferente, etc. Se não conseguires ganhar esse tempo, não consegues crescer.
Claro que não.
Porque a partir daí o foco passa a ser nas despesas e nas receitas.
É. Sim.
Tu tens que faturar e tu tens que executar.
Sim.
Não é? Então entramos nessa roda viva em que.
Mas depois também delegas e estás com medo do resultado do trabalho do outro. É. Delegas, mas não confias. Não é?
Porque delegas mal, delegas a achar que vais delegar algum trabalho e que o trabalho vai ser feito da mesma forma como tu farias.
É. Mas isso não é delegar, não é? Isso não é delegar. Não, isso é relegar.
Isso é delegar com expectativas erradas.
Pá, sim. E, portanto, mas porque as pessoas às vezes também estão... Tu delegas, mas nem sequer... Voltamos aos objetivos. As pessoas não sabem o que é esperado delas. Parte muito desta premissa. O que é esperado de mim quando eu entro para uma empresa? O que é que eu tenho que entregar? O que é que é esperado de mim? E quando, independentemente de ser um projeto, ser uma área, ser um departamento, a pessoa tem que saber o que é esperado. E às vezes as pessoas começam... Lá está. Entram para um trabalho ou para uma nova função e começam logo. Olha, isto funciona assim e já estás na roda. E não se sabe o que é esperado. Não, e portanto, quando entregas, nem sequer conseguiste transmitir àquela pessoa o que é a cultura, o que é esperado, como é que funciona. Não a ensinaste. E depois,
mas para,
está,
tu quando delegas, quando tu delegas uma determinada tarefa a uma determinada função, podes delegar uma função, quando tu delegas essa função, tu tens de ter consciência, de facto, o que é que tu podes obter ali.
Claro.
E tu tens de ter, há uma coisa de certeza que tu tens de ter logo à partida, é que aquela pessoa não vai fazer da mesma maneira que tu fazes. E a maneira como tu fazes, na tua opinião, é a melhor maneira possível. Portanto, ou seja, tu és o melhor a fazer aquela tarefa. És muito bom a fazer aquilo. E quando é outra a fazer, ela não faz tão bem quanto tu.
Epá, pois,
isso é uma chatice.
É.
Portanto, ele, pá, não faz primeiro assim, não faz duas vezes, não faz três, não faz 10 vezes como tu farias.
Mas eu acho que se tu és o melhor a fazer essa tarefa, mantém-te a fazer essa tarefa.
Não, pá, a 25ª ele vai fazer melhor que tu.
Pois.
Vai fazer melhor que tu. E vai-te poupar esse trabalho e tu podes dedicar a fazer outra coisa mais importante.
E às vezes até faz melhor do que tu à primeira.
Sim,
só como não era aquilo que tu farias, tu achas que não está bem feito.
Certo, é verdade.
Porque há coisas que não são sim ou não, não são 0 ou 1.
É isso.
Né? Faz uma apresentação. Ele fez uma apresentação. Pá, isso é uma grande asneira, isso é uma bosta. Eu faria melhor.
Yeah.
Portanto, a pessoa tem apresentação que é subjetivo. Meu.
A pessoa tem que assumir que o progresso, do ponto de vista empresarial, o crescimento, tem um preço. E o primeiro investimento que ele tem que fazer para que isso aconteça é investir no seu próprio tempo.
Isso.
De libertar-se de determinadas tarefas.
Claro.
Entregar essas tarefas a outras pessoas para ele ter tempo de qualidade para pensar num negócio.
Claro. Nós gerimos muito mal o tempo. O tempo é, sem dúvida, o melhor ativo e o mais escasso também, não é? O melhor e o mais escasso. E, portanto, é isso. Se tu não tens tempo... Se tu tens muitas empresas que dependem, que são empresas que... como é que se diz? As unipessoais. E que são empresas de uma pessoa... Um massagista, ou um osteopata, ou uma pessoa que faz unhas, ou uma coisa qualquer. E monta o negócio e aquilo corre bem. Só que depois esquece que o negócio depende dela e não é escalável porque o negócio só pode crescer mediante as horas, ou faça as horas que estejas disponível, que tenhas disponibilidade para fazer.
Ou então usares clonagem.
Ou então usares clonagem, sim.
Isso não é negócio.
Mas não tendo acesso a
desculpa,
clonagem.
Isso não é negócio.
Pois não, a questão é essa mesmo.
Isso é trabalho.
É isso, porque não têm noção do tempo e do bem que é porque gerir bem o tempo.
É autoemprego.
É autoemprego, ele só está a vender o seu tempo.
É.
Se tu só estás a vender o teu tempo, tu estás a receber um salário.
É isso.
Ele é variável, mas sim, é um salário.
Sim, 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 sim.
Sim, o facto de ser uma unipessoal é um veículo, não é? Podias estar a passar recibos verdes.
Podias estar a passar recibos verdes.
Eu disse unipessoal, mas temos muitas empresas grandes que são unipessoais ainda. Grandes a nível
de estrutura. Mas é diferente, não é?
Certo, sim. Mas essas já são empresas, não é?
Sim, sim, sim.
Normalmente já têm uma estrutura, etc. Simplesmente só têm um sócio, portanto têm um dono, digamos assim.
O que tu falaste em termos de unipessoal é no sentido de ser uma pessoa que está a vender o seu trabalho, só o seu trabalho. Sim. Tal massagista, mais não sei quem, não sei quantos. Quando isso acontece, isso não é um negócio.
É.
Mas isso é um tema muito, muito interessante de tu estares a vender o teu trabalho, porque falando de tempo, se tu prestas algum serviço em que tu dedicas o teu tempo, deves ter noção qual é que é o ganho máximo que tu consegues fazer.
Claro.
Seja, eu posso fazer massagens e posso ser o melhor massageador do mundo e eu cobro 10 mil euros por massagem. Ok? Pá, valor astronómico por massagem, acho eu.
Deve ser muito bom fazer massagem. Então.
Pronto. Mas qualquer das formas, eu só consigo fazer massagens 10 horas por dia.
É.
Portanto, eu nunca consigo ganhar mais que 100 mil euros por dia.
Claro.
O meu tempo não vai esticar mais.
Claro.
A única forma de eu esticar o meu tempo é eu começar a encontrar outras formas de escalar o meu negócio.
Crias um método, ensinas, delegas, fazes escalar a questão.
A partir do momento em que eu começo ou a contratar outras pessoas, começo a formar e elas também começam a fazer massagens e não cobram 10 mil euros como eu, não fazem tão bem como eu.
Claro.
Mas cobram 5 mil. E se eu tiver 10 gajos, eles já fazem 50 mil euros na mesma hora que eu fazia 10. Ok? E se a seguir eu vou e ainda quero esticar mais o meu tempo, e gravo um curso, né? Ou gravo algum tipo de massagem que tu podes fazer a ti próprio.
Uhum.
E faço um curso online onde posso vender, né? Posso vender a todo mundo. Uhum. A seguir tenho um mercado de 8 bilhões de pessoas.
Okay, já estás,
eu posso vender um curso a 10 euros.
Pronto. Mas naquela fase primeira em que tu pões as pessoas a fazer massagem...
Um massagista que trabalhava à hora já está a fazer massagens para todo mundo.
Pois, pois. Mas ele, neste caso, ele está a ficar com uma parte do tempo das pessoas que trabalham para ele, não é?
Certo.
Tudo é tempo.
No segundo caso de escalamento de negócio que eu falei. No terceiro caso, em que ele está a fazer um curso...
Já estás a criar valor.
Está-se a tornar...
Já estás a criar valor adicional.
O tempo está a esticar, não
é?
E eu, portanto, investi, se calhar já estou a ter que investir 3 ou 4 horas num dia.
Escuta, aí já estás a criar produto.
Ok.
São os tais cursos online de fazer massagem, não é? Portanto, ou seja, já criaste um produto e já estás a... Aí já é escalável. Porque mesmo no segundo em que tu tens pessoas a fazer massagens, tu continuas a estar limitado em termos de escalagem, porque tu não vais estar sempre limitado ao tempo das pessoas.
Sim, mas o que eu estou a dizer é, se tu precisa, eu imagino que eu precisava de 10 mil euros para viver, ok? ok? Por mês. E se eu faço um trabalho, por mês não, precisava de X mil euros, eu precisava de fazer esse trabalho e eu sozinho ganho esse dinheiro. Se eu for buscar outras pessoas, eu já começo a ganhar o dinheiro que eu preciso.
Mas podes não querer isso. Se para ti é suficiente, tu já não queres isso. Para que é que queres isso?
Sim, quero tempo. Estou a ganhar tempo.
Se estás a ganhar tempo, já é outra conversa.
Sim.
É? Portanto, estou a... Por exemplo, no caso de eu fazer um curso online e estar a vendê-lo online...
Mas há pessoas que têm um grande prazer em fazer aquilo que querem, aquilo que estão a fazer, e querem continuar a fazer isso, e não querem ganhar esse tempo que tu estás a dizer, porque a partir do momento que vão ganhar esse tempo, vão ganhar outros problemas.
É. Fair enough. É isso que eu estava a dizer. Nós temos que ter noção disso.
Vão ter que gerir.
É isso.
Não
é?
Tu que estás a fazer esse negócio, tens que ter noção disso.
Claro.
Isso não está mal. Repara, não há mal nenhum.
Repara, é que tu na prática te vais trocar... Tu vais contratar 10 massagistas, vais ter 10 pessoas a trabalhar para ti, mas tu vais assumir um conjunto de responsabilidades. Vais assumir a responsabilidade de pagar-lhes o salário independentemente das massagens que eles fizerem.
E se tens 10 pessoas, tens de ter um espaço, provavelmente...
Ter que ter um espaço para ter essas pessoas a trabalhar.
Tem que angariar 10 vezes mais clientes.
É. Tens que arranjar não sei quantos clientes para isso, assumes todos os compromissos com as finanças e com terceiros, portanto, passas a correr mais riscos e tens que gerir isso tudo.
Uhum.
Em troca disso, vais ficar com uma percentagem do tempo que eles estão a fazer massagem.
É.
Não é? Do tempo útil em que eles estão a fazer massagem a alguém. Porque, ou seja, é o tempo cobrável. Pronto, ou seja, há pessoas que não querem isso.
Claro.
Não querem correr esse risco.
Claro. E está tudo bem.
Então preferem continuar eles a fazer o trabalho deles, a massagem deles, e tudo bem. É o que é.
É.
E tão bem também. Também tem razão.
Tem razão.
De opção.
Mas eu acho que é importante perceber isso. E eu acho que muitas pessoas estão a fazê-lo em modo automático.
É, sim.
Não, não param para perceber. Ou seja, não tem mal nenhum tu quereres um estilo de vida Y, X ou Z. Tu tens é que perceber quais são os trade-offs que tu estás a fazer quando estás a tomar uma decisão.
Claro.
Eu não quero te contratar ninguém porque eu não quero ter chatices. Não é? E eu sei que o meu limite que eu posso ganhar é este. Portanto, eu estou confortável com isso. Desde que tu estejas confortável com isso, ótimo.
Isso faz-me lembrar a história daquele tipo, pá, que vai à praia e encontra um pescador, pá, com uma cana de pesca e com um balde, e olha, pá, tu já pescaste alguma coisa assim? Tenho aqui dois peixinhos. E estou aqui mais uma horita e levo o balde cheio. E tu o que é que tu fazes com os peixes? Ah, dou ao gato da vizinha, que eu nem gosto de peixe. Ah, mas tu podias pegar nesse balde e a vender no mercado, e com esse dinheiro, ao fim de 3 dias já compravas outra cana de pesca, já pescavas o dobro do peixe, e depois compravas um barquito, e depois eram mais 5 barquitos, depois era uma frota, e às tantas o outro diz, mas para que é que eu quero isso? É. Epá, Fónix, já viste? Já tens não sei quantos barcos a trabalhar para ti, tens uma frota, se quiseres podes ficar aqui descansado a pescar sem fazer nada.
Pois.
E ele diz, é o que eu estou a fazer.
Claro. Um era empreendedor, o outro só tinha segundas intenções com a vizinha, queria alimentar-lhe o gato.
Devia ter alguma coisa para ganhar
isso,
ali.
Claro.
Sim, mas a lógica é a mesma. Já tinha aquilo que queria.
São opções,
claro.
Por isso é que eu estou a dizer: é importante é definir o que é que tu queres e onde é que queres chegar.
Isso, é isso.
E se tu estiveres confortável em dizer é isto que eu quero, é isto que eu tenho, excelente. Né? Agora, se tu não te sentires confortável e estás a fazer alguma coisa que não estás confortável, não tens que pensar. Qual é a roda onde tu estás?
Não é? Sim.
E se tu não parares para pensar na roda, vais continuar a correr na roda até teres 60 anos. Até teres 70 anos.
Eu tenho um exemplo muito próximo. O meu sogro, que é empresário em nome individual, e técnico, e então eu, quando o conheci há muitos anos atrás, rapidamente, lá está, é aquele mindset do empreendedor. Olha, mas porquê que está a fazer isto assim? Se fizesse isto assim, podia, lá está, multiplicar o número e depois formava, tinha uma pessoa que depois ia, não sei o quê, e eu, tipo, ele, sim, parece muito bem, e depois podia fazer isto, e podia estabelecer aqui, tipo, um CRM, já estava a criar o plano todo ali, o CRM, e ele depois disse assim, sim, isso parece muito bem, mas não é aquilo que ele quer. Não, eu estou bem assim. Eu tive anos a tentar convencê-lo e ele está bem assim, está tudo bem. Que ele serve para ele, faz ali um match com as intenções dele e está tudo bem. Nem toda a gente tem que ter uma frota, nem toda a gente tem que ter uma frota de barcos,
claro.
Nem toda a gente tem que ter processos para nada. Não, está tudo bem, se ele se sente bem com isso, está tudo bem. E às vezes há estes evangelistas da escalabilidade. Não, porquê é que não faz isto? Porquê é que não faz isto desta forma? Não. Há pessoas que não querem, simplesmente.
Mas eu acho que esse não... Eu concordo 100% com isso, mas eu acho que esse não é o nosso problema. nós não temos demasiados evangelistas a convencer as pessoas, porque as pessoas estão muito felizes todas a fazer aquilo que gostam. Nós temos o problema, infelizmente temos o problema contrário. Temos muitas pessoas a fazer o que não gostam e não temos pessoas inspiradoras e líderes inspiradores que falem com as pessoas e as façam pensar porque é que aquilo que elas estão a fazer elas não gostam e o que é que elas querem atingir e quais é que são as ferramentas que podem usar e o que é que têm que aprender para lá chegar.
Sem dúvida.
E nós estamos a ter aqui esta conversa porque estamos sempre rodeados de pessoas que estão empreendedoras e estão a fazer coisas e querem...
Sim, e a malta que nos ouve, pá, não é a malta dessa encostada, não é?
Exato.
Portanto, é o pessoal que quer fazer coisas.
Uhum. Mas se calhar às vezes nós também temos que ter essa visão e tu, por exemplo, fizeste esse exercício, né? E disseste a uma pessoa, olha, mas já pensaste em fazer isto, melhorar os teus processos? Ele disse, não, não quero. Ótimo. E tu, já pensaste em fazer isto? Se calhar vais encontrar 3 ou 4 pessoas que tu conheces no, à tua volta que precisavam de ouvir isso naquele momento.
Sim.
Né? E disse assim, epá, eu até acho isso uma grande ideia, mas eu não sei como fazer.
Pois.
Então bora lá, eu ajudo-te, olha, começa por aqui, depois faz isto. Né? E de repente se calhar libertas uma pessoa para algo que...
Mesmo.
Que libertas um gênio da garrafa.
É, sim. E há coisas que são muito simples. Mas lá está, porque tu, como passaste por isso, ou tens uma visão de fora, vês de uma forma diferente. Dei-te o exemplo quando cheguei aqui ao estúdio da Teleperformance. Falei com a Carolina nesse... Ah, eu estou aqui ao pé da Teleperformance. Qual a Teleperformance? Ela trabalha aqui há não sei quanto tempo, nunca viu, porque ela tem uma visão diferente. Passa, olha para as mesmas coisas. Eu vim de fora, a primeira coisa que vi foi a Teleperformance. E às vezes é preciso uma pessoa que vem de fora... E que dá só uma visão, mesmo que seja de fora, descontextualizadamente do negócio. Olha, porquê que não tentas isto? O português é típico, mas tu agora é que vens de fora, é que me vens ensinar como é que eu faço o meu negócio. Então temos sempre...
a Carolina devia ter dito, tu estás é maluco, não há nenhuma Teleperformance aqui, deve estar no Porto.
É, isso. Então, mas foste para o Porto. Não, e às vezes nós só temos a abertura de estarmos abertos a visões de fora, a opiniões de fora. Olha, tenta isto, não é? E nós estamos sempre, não, agora isto é que me vai ensinar como é que se faz as coisas. Não, é só abertura. Mas se ele não quiser, tudo bem, está tudo bem. Vais evangelizar para outro...
A abertura é muito importante e acho que é uma excelente mensagem para nós deixarmos aqui, pessoal. Abertura, capacidade de encaixe. Obviamente, recolhe todo o feedback, toma as tuas decisões, aquelas que tu sentes que deves tomar. E se tu estiveres confortável com as tuas decisões e feliz na tua vida, isso é a única coisa que interessa.
E segue a tua intuição.
Isso.
Faz o teu blink.
E paga o teu contabilista.
Telefona-lhe agora a dizer, epá, temos de marcar um almoço.
Tenho boas notícias para ti.
Olha, Rafael, mais uma vez obrigadíssimo por teres vindo para esta conversa. Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, se chegaram até aqui neste episódio, é porque vos trouxe valor, portanto pensem em alguém a quem queiram partilhar. Demos aqui algumas ideias, de certeza que vocês conhecem alguém em áreas de PMEs, serviços, ou mesmo contabilistas. Partilhem com eles este episódio, pode ser que nós consigamos ajudar os nossos gestores a fazerem melhores empresas e os contabilistas a darem mais valor. E voltamos para a semana. Até mais uma vez. Obrigadíssimo.
Obrigado. Obrigado a todos.
Obrigado.